Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Ô, Raiz, eu tinha deixado aqui para você uma perguntinha antes do intervalo com relação às tentações mais usuais. Aí eu pergunto para você, em quais áreas da nossa vida as tentações podem nos influenciar mais? Quais são as tentações mais comuns na nossa vida aí?
Essas tentações, as pessoas poderiam pensar que, de maneira geral, estão ligadas ao que elas fazem no seu dia a dia, né, nos seus trabalhos. Mas, normalmente, elas estão ligadas àquilo que vão fazer com que o espírito se sinta bem, né? Com que o espírito se sinta orgulhoso, com que o espírito satisfeito, com que tenha os seus anseios respondidos. Muitas vezes estão ligados no seu orgulho, na sua vaidade, no sensualismo, né? Tudo que envolve esses três pilares, né? O poder ele pode, você pode ser influenciado pelo poder, ter a tentação do poder, e por ser tentado a ter o poder, você faça coisas.
Deixa eu pegar de novo essas palavras que você falou aí, Heinz, até para o nosso ouvinte. Olha, você que está na nossa audiência aí, presta atenção no que o Heinz está dizendo, que é muito interessante o que você acabou de dizer aí. Como é que é mesmo? Onde nós somos mais tentados? Como é que é, Heinz? Fala de novo aí. Poder.
É o poder, né? No sensualismo.
O sensualismo.
Né? E no dinheiro.
No dinheiro. Olha aí, poder, sensualismo e dinheiro. Quer dizer, se você começar a perceber, você que está na nossa audiência, que tem isso muito, muito perto da tua cabeça, aí toda hora você pensando nisso, está havendo uma tentação, é isso?
Mas... está, não interessa onde você trabalha. Você pode trabalhar dentro de um banco e constantemente você ali é muito fácil, tem dinheiro. Mas de repente você não trabalha num banco, você trabalha numa outra empresa onde você é muito tentado a ter o poder. Mas para ter o poder está envolvido o dinheiro. E muitas vezes o sensualismo está ligado. Você vai tentar seduzir as pessoas para poder conquistar isso. Então as tentações, elas giram muito fortemente nesses aspectos. Uhum. E constantemente eles usam essas ferramentas para abrirem estradas nas nossas vidas que muitas vezes não a queremos. Mas, devido a cedermos às tentações, caímos nelas.
Agora, tem a questão do ponto de vista pessoal também, não tem, Raiz?
É, aí o ponto de vista pessoal, cada um tem também um pequeno vício, né, que às vezes gosta, né? Pode ser o vício do jogo, que a pessoa é tentada, aí o que acontece? Vai perder dinheiro. Pode ser o vício do álcool, né, ele se sente poderoso bebendo, ele se sente bem, né. Pode ser as drogas, né? Por que as pessoas muitas vezes procuram, são tentadas a ir às drogas? Porque elas se sentem felizes, elas se sentem o máximo. Então a tentação sempre faz com que você queira ser aquilo que você não é. Tudo aquilo que está voltado a transformar você numa pessoa diferente do que você é. O fumo, aquele que fuma, ele tem aquele falso prazer, ele está se intoxicando, ele está cada hora, cada tragada ele está injetando milhares de componentes químicos no seu sangue, se matando aos poucos, mas aquilo para o ego dele, para a pessoa dele, para o orgulho dele faz bem. Muitas vezes a pessoa até posa para fumar, ele se sente todo orgulhoso, está lá posando, está fumando, está bonito, voltado à vaidade. Então, tudo essas relações que a gente falou cai nesses três pilares.
Agora, ô Sérgio, essa questão do fumo, do álcool, essas tentações aí, essas situações bastante individualizadas, quer dizer, o indivíduo, você fala assim, por que você não para de beber? Por que você não para de usar droga? Por que você não para de fumar? Eu não consigo, quer dizer, ele é tentado, ele é induzido a pensar que não consegue, é isso mesmo, Sérgio?
Na verdade, quando você fala em vícios, existe a questão moral e existe a questão química, né? Uhum. Então a gente precisa separar bem essa situação. Mas de forma geral, as nossas tentações estão ligadas às nossas dificuldades morais. E aí é que a gente vê que isso é muito individualizado, tá certo? Uhum. O que é uma tentação para mim pode não ser para você e vice-versa. Você ainda agora há pouco brincou comigo com relação à questão de roupas.
Da roupa lá.
Essa é uma tentação que eu não tenho. Me dê duas calça jeans, meia dúzia de camiseta branca, eu estou feliz. Tá certo? Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade quando eu encaro uma mesa bonita, uma mesa farta, eu tenho essa dificuldade. Para mim, aquilo é uma tentação, tá certo? E eu normalmente caio nessa tentação, porque é uma dificuldade e, veja, é uma dificuldade que eu preciso superar. Aliás, o nosso grande trabalho, a nossa grande tarefa, a nossa grande missão nessa encarnação é exatamente tentar perceber quais são as nossas dificuldades morais, essas em que nós caímos em tentação mais rapidamente, e tentar superá-las. É essa grande oportunidade que Deus nos dá na hora que Ele nos concede uma oportunidade de reencarnarmos.
Muito bom. O Francisco fazendo uma pergunta aqui, Hélio, muito interessante. Ele diz assim, ó: nós que conhecemos um pouco da doutrina espírita, nós também podemos cair na tentação do adultério, Hélio?
É o fato de conhecer uma doutrina, né, ou a espírita, ou sermos, seja lá o que nós decidimos seguir, não nos isenta do processo da tentação, como estamos dizendo aqui. Por quê? Porque os nossos amigos desencarnados, principalmente, eles têm acesso à nossa tela mental. E na tela mental nós revelamos muitas fragilidades, onde estão nossas fragilidades, onde nós estamos tentando nos superar, que via de regra é o motivo central até da nossa reencarnação. Nossa encarnação presente é para que nós venhamos a vencer algumas tendências que nós temos, né? E é em cima dessas tendências que eles nos tentam. Eu observo na tela mental e nos tenta em cima daquilo onde nós somos frágeis, né? Então é um processo até certo ponto meio óbvio assim, como as coisas ocorrem, né? Então não importa o conhecimento, o conhecimento nós sermos espíritas ou não, não nos isenta, não nos dá assim uma imunidade para qualquer tipo de tentação, enquanto nós agasalharmos, enquanto nós não passarmos ainda pelo crivo da experiência, da razão, e nós não resolvemos não querer mais fazer uma determinada coisa. No momento em que nós não queremos mais fazer aquilo, não há ninguém que nos consiga fazer o que nós façamos, né?
Sérgio, você queria falar?
O Hélio foi muito feliz nessa colocação dele, e eu acho que a gente precisa aprender uma coisa, que a primeira atitude que a gente precisa tomar para curar uma doença é reconhecer que a gente está doente. Uhum. E nós temos que ter a consciência que todos nós aqui na Terra, nesse plano encarnado, todos nós somos doentes de alma. Todos nós, em maior ou menor grau, temos as nossas dificuldades. Ninguém é santo. O espírita não é santo. O católico não é santo. O evangélico não é santo. Todos nós temos as nossas dificuldades. Precisamos sim reconhecer essas dificuldades para começar a tratá-las, tá certo? Esse que é o grande problema, porque muitas vezes a gente tenta esconder, a gente tenta fingir. Nos meios religiosos mesmo, a gente percebe muito isso. Adota-se uma postura de santificação que não existe, porque santos nós não somos. Se fôssemos santos, não estaríamos aqui. Né? É essa coisa básica.
Muito bom.
Porque o Sérgio, complementando o que o Sérgio está dizendo, quando nós admitimos, para nós mesmos principalmente, não para os outros, mas para nós mesmos, que nós temos ainda uma fragilidade, é o princípio da cura, é na admissão. Quando você admite aquilo, falando, eu nesse ponto eu ainda sou frágil, né? Estou me cuidando, estou me tratando.
E a partir daí que você começa a lutar, ainda que você não consiga vencer na primeira, na segunda, na terceira vez, está tudo certo. Nós estamos em fase de aprendizado.
E aí os espíritos amigos, que nós temos, se nós temos inimigos, temos amigos, muitos, né? Eles nos auxiliam nessa parte. Na hora que você tem essa humildade de você reconhecer que você ainda é frágil no determinado ponto, faz com que eles venham realmente seu socorro e fiquem ao seu lado.
Ajuda aí.
E você peça, até no próprio Pai Nosso, o Jesus colocou no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, né? Mas livrai-nos do mal. Ou seja, você tem que pedir, diariamente você tem que pedir a Deus realmente que não deixe você cair na tentação. Ou
forças,
seja,
né?
É
forças.
Uma forma de você admitir que você é frágil, é um ato de humildade que tem que ser desenvolvido.
Nosso convidado de hoje é o Heinz Donnersteg, que é um grande tarefeiro da Seara Espírita, e a esposa dele está lá no estúdio ouvindo a gente aqui, presenciando o programa ao vivo, a Eliana Donnersteg, e a futura filhinha aí, né, Heinz? Como é que vai ser o nome da menina, Heinz?
Vai ser a Darinka.
Darinka, tá lá, já está participando aqui do programa também, só que está guardadinha lá do útero da mãe,
tá,
né?
Está escondidinha, né?
Está lá com a Eliane lá. Ô, Heinz, nós temos uma pergunta para fazer para você aqui, que é com relação a essa identificação do processo de obsessão. ou da tentação, vamos chamar assim, né? Porque, na verdade, quando nós estamos sendo tentados pelo plano espiritual, eles estão fazendo uma obsessãozinha em cima da gente.
Pequena.
Aí, né? Pequena, né? Que pode virar grande, né? Agora, essas coisas são muito sutis na nossa vida, não são? Porque a gente, às vezes, não percebe, não é, Raiz?
As tentações, elas podem até parecer sutis, mas que a gente percebe, percebe.
Então, Raiz, como é que eu faço para saber, identificar logo no início, que eu vou sofrer um processo de tentação, que está começando ali um processo de tentação? Como é que eu faço para detectar isso, hein?
Para esse ter um ditado popular, né? Quando é esmola demais, santo desconfia, né? Então, tudo aquilo que parecer assim, ser muito bom, ser muito fácil, muito gostoso, muito prazeroso para nós, e você sabe que aquilo não é muito certo, tudo que vem muito enfeitado, muito bonito, toma cuidado, isso realmente é uma tentação, né? Às vezes aquilo não é tudo parece ser. A tentação ela é utilizada, inclusive, nos meios comerciais, nas práticas, né? Você vai vender algum produto, você coloca ele tentador para que você seja seduzido para a compra dele. Uhum. E é assim no dia a dia, que, olha, você pode vir a ser um chefe, olha como é fácil, ó. Observe esse caminho. Aquilo é como se se descortinasse, você vislumbrasse. Então a tentação é muito fácil de você reconhecer. É bonita, mas você sabe que não está certo.
Uhum. Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, eu gostaria de relatar uma situação que ocorreu conosco há algum tempo.
Sobre tentações também, Marinho?
Exatamente, sobre tentações na casa espírita, né? Nós tivemos conhecimento de uma situação em que um casal que estava tendo problemas no seu relacionamento conjugal, né? E por algum motivo a esposa desse casal não queria mais continuar com a relação, não queria mais continuar com o casamento. Mas acontece que o esposo amava muito a esposa. Né? E houve uma situação de ruptura quando a esposa deu um ultimato e falou: olha, não quero continuar mais, por favor, certo, saia de casa, retire-se. E a pessoa saiu, né? Depois que essa pessoa saiu de casa, depois de alguns meses a pessoa faleceu, o marido faleceu.
Né?
E a pessoa passou a desenvolver, a esposa, um processo, primeiro, de culpa dessa situação, tá certo? E segundo, começou a perceber que ela começou a ser tentada, né? Em vários campos. Começou a ser tentada no campo da compulsão de compra, né, de coisas. Começou a ser tentada no campo da preguiça, que não queria sair da cama, né? Então, inclusive, ela chegou no centro para perguntar o porquê, que se isso tinha a ver com o marido desencarnado. Né? A nossa orientação foi de que não deveria ser, porque se ele a amava profundamente, ele não ia levar isso.
Atrapalhar, né, a vida dela agora.
Mas, certamente, talvez a ausência dele pudesse ter predisposto ela, né, a outras influências, né, que estivessem ali. Uhum. Né? Então, nós gostaríamos apenas de citar esse caso para ver que, como aqui foi colocado pelo Heinz, as tentações da nossa vida, elas são muito sutis. Os testes não se apresentam nas grandes coisas, né? Porque quando se apresenta numa grande coisa, nós paramos e pensamos, né?
Aí é fácil identificar, né, Marinho?
Saber. Então, o problema da tentação é que nós não detectamos que é uma tentação, né? O grande problema é que ela chega sorrateira, ela chega assim muito
de leve,
né? Aí nós escorregamos a primeira vez, mas como foi uma coisinha de leve, nós nos perdoamos, né? Aí vem a segunda e vamos nos acostumando. E quando percebemos, nós caímos na rede, né?
Eu acho que
a gente está ali naquela condição.
Tá envolvido, né? Eu acho que o Marinho foi muito feliz em ser, porque é assim, né, Marinho? Ah, faz só hoje, né? Não,
mas você
só
percebe.
Só faz uma vez. Como é que é? Você percebe isso?
Você percebe que isso está acontecendo. Faz só agora. Tá. É. Quer dizer, só que é aquela coisa. Você coloca, como é bom, você coloca, né, um tapa-olho, olha, uma venda, olha. É melhor não ver. Mas que você está percebendo, você está. Você pode não estar consciente, mas que você percebe, percebe.
O que que o Espiritismo, o Heinz, recomenda? O que que o Espiritismo codificado por Kardec recomenda para a gente não entrar nesse processo, não deixar esse processo de tentação acontecer na nossa vida, hein, Heinz?
Orar e vigiar constantemente, até no Pai Nosso já está contido isso. Temos que estar constantemente vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que nos rodeiam, determinadas situações, porque se você não tiver antenado, orando e vigiando constantemente, você vai perder essa capacidade de enxergar as tentações sutilmente vindo. Por que eu disse que é fácil? Porque são as mesmas receitas constantemente que eles utilizam. Nós aqui não queremos enxergar, mas que é fácil é. Agora, a gente não enxerga por quê? Porque a gente não está atento, não está vigiando o nosso comportamento, né? Essa é a parte principal, comportamento. Se a gente não vigiar o nosso comportamento, ver como somos no nosso dia a dia, nós com certeza vamos cair na tentação com facilidade. Porque comportamento é tudo na vida. Se você tem um comportamento correto, digno, moralmente correto, vamos assim dizer, entre aspas, esse moralmente correto, que a moral é muito relativa para cada um, mas com a base no evangelho não tem como fugir disso. Você não vai cair, porque você está vigiando o seu comportamento. Então, aqueles que muitas vezes não estão muito preocupados com suas atitudes, com seu comportamento diário, esses sim, esses têm grande facilidade em cair em tentação.
Mas o José Fernandes, sempre na nossa audiência, aí, um abração para você. Como é que a gente faz para combater as tentações, hein, Raiz? Ele está perguntando aqui de uma maneira bem geral aqui. Como é que a gente combate isso, hein?
Combater as tentações?
É, dá para combater, não dá, Raiz?
Constantemente. Eu estava falando, continue orando, vigiando, presta atenção o que você faz. Né? Não se deixa levar.
Será que só o ímpeto de querer mudar já não é um combate a tentações? Só aquele desejo, acho que eu vou fazer um esforçozinho para não consumir mais do jeito que eu consumo. Será que já não é uma vontade? A vontade
talvez
já não...
na mesa, né? Na comida, será que se eu...
O Sérgio colocou isso agora há pouco, né?
Se eu não quiser me controlar um pouquinho...
Pois é, e aí, Hélio? Só o desejo de mudar já não é um combate, Hélio?
No Livro dos Espíritos tem uma... O Kardec fez uma pergunta como essa. Ele falou assim, não existe tentações, né? Não usa tentações, ele usa a expressão... Não existe assim, situações em que a vontade, apenas a vontade, não é suficiente para que a gente possa mudar, né? E porque ele, uma pergunta anterior, ele pergunta se a vontade é suficiente para mudar. Então ele diz que sim, que basta que a pessoa tenha vontade. Depois ele fala, mas não tem uma que assim, que é tão forte que você não possa. Ele fala que não existe. Não existe nada que possa nos acometer que a vontade não seja suficiente. Ele responde lá, nos Espíritos, assim, que quando você não consegue, é porque você ainda não quer. Ele responde, é porque você ainda não quer. Ele fala assim, porque você está ainda você se compraz naquilo. Você está satisfeito de que aquilo ainda não acontece, porque você gosta daquilo ainda. Então, não é que você... Porque a hora que você tiver vontade realmente, se você decidir, não existe nada que seja impossível você mudar. Agora, quando ele fala assim, ele fala até, eu não me lembro os detalhes da resposta, ele fala até assim, que a vontade está apenas nos lábios, ele fala lá. Está só nos lábios. Você está dizendo, eu quero largar de fumar, eu preciso largar de fumar. Mas na vontade você não quer ainda. Porque a hora que você quiser, você larga. Ah, eu preciso largar de beber, preciso largar de comprar as coisas, preciso largar de falar mal da vida dos outros, né? Por exemplo, uma das tentações terríveis que nós temos na maledicência, porque tem coisa que faz mal só para a gente, né? Mas a maledicência faz mal para todo mundo, você desagrega, você desune, né? Você não consegue, você vai lá e você tenta e faz. Tem até um quadro humorístico, não sei se tem ainda aí, que a pessoa fala assim, eu não vou falar, né? Vocês já ouviram isso aí, né? Já até foi retratado de uma forma até jocosa para que, escancarando esse defeito de caráter que todos nós temos, né? Ou seja, de falar uma coisa que você sabe que não deve, você não consegue, e vai lá e fala, né? E aquilo desagrega, foi uma confusão tremenda na família, foi aquela coisa toda, né? Mas é a vontade. A pessoa não consegue porque não tem vontade.
Não tem força de vontade suficiente ainda.
Ela não quer. Não é nem força. Ele fala que não é força. Você não quer ainda. Você não quer.
Tá tão bom, né? Deixa assim, né?
Se você quiser, você realmente faz, né?
Perfeito. Raiz, conta pra gente aqui, Raiz, aquelas pessoas, aquele nosso ouvinte que está aí agora na nossa audiência, que está aí já comprometido com as tentações, né? Então a gente diz assim, como é que o Centro Espírita pode nos ajudar tanto na prevenção quanto na solução quando nós já estivermos comprometidos com as tentações? Como é que a Casa Espírita pode nos ajudar nesse sentido, hein, Raiz?
Na prevenção, Turíbio, a Casa Espírita pode nos auxiliar nos dando embasamento moral, né? Dos ensinamentos através do Evangelho, que é o principal fonte de sabedoria, de energia. A casa pode ter o passe, pode ter tudo, mas se você não assistir o Evangelho, não procurar se conscientizar, é outro aspecto que a Casa Espírita pode ajudar também na prevenção, na conscientização de como o ser humano deve ser, como Jesus deseja que você leve sua vida? Não, é como você deseja, ele é conscientizar como você deseja que você leve a sua vida, transmitindo conhecimentos, né? No caso, se a pessoa já estiver comprometida, no amparo, o centro espírita pode amparar essa pessoa a se reequilibrar, a fortalecer a sua fé. Uma pessoa com a fé abalada, com a fé fraca, ela tem dificuldades muitas vezes em sair de determinadas situações. Então, o centro espírita, ele dá essa alavanca para você, ele dá o conforto, ele te dá esse ombro amigo constantemente.
A oração ajuda, Heinz?
A oração, eu diria que é fundamental, não só uma vez por dia, mas quantas vezes por dia se fizerem necessárias. Porque através da oração é que nos ligamos ao mais alto, a Deus, a Jesus, e através dessa ligação é que conseguimos vencer as nossas tentações.
Os seus 10 segundos de mensagem final, Heinz, para os nossos ouvintes.
Muito obrigado e eu espero que todos consigam vencer as suas tentações.
Obrigado, Heinz. Nós é que agradecemos a sua participação aqui hoje com a gente, Heinz. Foi muito produtivo aqui falar um pouquinho dessas tentações, que na verdade isso mexe no nosso dia a dia, não mexe?
Com certeza, Turino. Mexe bastante.
Heinz, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Um abração também para a Eliane, que está lá no nosso estúdio. Para Darinka, que está lá no útero da mamãe, né, Heinz? Parabéns para vocês pela
obrigado,
Darinka.
Obrigado, Turíbio. Obrigado a todos.
E para você que está na nossa audiência aí também, nós agradecemos muito por você ter ficado conosco até agora. E dizendo para você que nós vamos ficando por aqui, o nosso programa termina.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.